sim, ei! Tamo chegando, tamo seguindo! Sextou o Brasilzão, sextou o planeta! Faltam 15 dias pra final da Champions! Vamos embora pra fechar a semana na live do André Henning! Boas participações de brasileiros no meio de semana pela Comebol, hein? Tanto Libertadores como Sul-Americana. Que recuperação do Botafogo! Vamos falar também de muitos assuntos internacionais. Nós temos 3 correspondentes hoje ao vivo. Temos Arthur Quezada, temos Fred Caldeira, temos Marcelo Begler, que tem novidade, inclusive, pintando, de repente, no Barcelona. Vamos falar também da Copa do Mundo Feminina, que será no Brasil. E, claro, muitos outros assuntos. Tem até investigação de foto, né? Se é verdadeira, se não é. Mas, rapaz! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Estamos chegando! Acertando os últimos detalhes aqui dessa incrível live, porque além dos correspondentes, nós teremos hoje também Otávio Neto. Sejam todos bem-vindos aqui no YouTube. Estou acompanhando aqui o chat do YouTube, da Vermelhinha. Por favor, deixa o like. Nós temos um programa movimentadíssimo. Faça como eu estou fazendo nesse momento. Deixa o like, dá aquela fortalecida. Muito obrigado a você que está no Facebook, você que está no TikTok, você que está nas outras plataformas espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado, principalmente pela sua amizade. Hoje nós temos tanta coisa, cara, tanta coisa para a gente falar, depois de um dia muito difícil, né? De um dia de muita dor para todos nós, fãs do esporte, do jornalismo esportivo, da comunicação, mas a gente vai tentar seguir aqui, vamos tentar superar esse momento aí, vamos viver o luto, mas vamos tentar superar esse momento. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa. A gente tem, como eu disse, o Otávio Neto daqui a pouco que vai falar da situação do Vasco. Nós temos o Arthur Quezada, que está chegando a Dortmund, faltando 15 dias para a final da Champions. O Arthur Quezada está chegando, está desembarcando em Dortmund. Vamos falar com ele. O nosso Fred Caldeira, para acompanhar a última rodada da Premier League. Vamos falar com ele também ao vivo, direto de Manchester. O Klopp já deu entrevista hoje, já falou até do VAR. Aquela história que a gente falou aqui por cima, que os clubes ingleses vão votar a permanência ou não do VAR para as próximas edições da Premier League. Vamos falar com o Marcelo Beckler, porque tem uma notícia quente vindo de Barcelona. Envolve o Xavi. Lembra que fizeram uma coletiva esses dias aí para anunciar a permanência do Xavi, que não iria mais ficar? Essa situação pode dar uma reviravolta. Daqui a pouco nós vamos ao vivo também com o Marcelo Beckler, direto de Barcelona. Então nós temos um grande programa. Eu vou falar rapidamente sobre o assunto que está aí. Na hora que você acessar todos os portais aí de esportes, você vai ver o Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2017. A gente já tinha antecipado aqui que o Brasil era o grande favorito. A gente sabe que votações na FIFA envolvem muita coisa, né? Às vezes, até dinheiro, como a gente já viu em outras eleições e já foi comprovado aí em várias investigações. Mas você tem ali composições políticas, dos blocos políticos, e no momento em que Estados Unidos e México desistiram da candidatura, ficou muito claro o favoritismo do Brasil, porque aí você consegue juntar os votos do bloco da CONCACAF, que seriam naturalmente destinados a Estados Unidos e México, vira uma candidatura de resto do mundo contra a Europa, praticamente. Você tinha uma candidatura de África do Sul, que também teve uma desistência. Então chegaram lá no Congresso Técnico da FIFA, na reunião do Comitê Executivo, como candidaturas únicas, né? Brasil e Alemanha, Holanda e Bélgica. E o Brasil ganhou o direito de ser a sede da Copa do Mundo Feminina de futebol. Vai acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, 32 seleções, abertura e final no Maracanã. Essa é a tabela proposta pelo comitê organizador da Copa do Mundo aqui no Brasil. Claro que falta a FIFA ratificar, uma proposta de 10 estádios, daqueles 12 que estiveram na Copa do Mundo masculina de 2014. Só não estarão na Copa do Mundo feminina a Arena das Dunas e a Liga Arena, né? As sedes de Natal e de Curitiba. Todas as outras sedes estariam representadas com os estádios que foram os estádios da Copa do Mundo. Então a gente vai ter a Arena Pernambuco, a gente vai ter a Arena Pantanal, a gente vai ter o Mané Garrincha lá em Brasília, a gente vai ter Neoquímica Arena, a gente vai ter o próprio Maracanã, a gente vai ter Mineirão, a gente vai ter Beira Rio, a gente vai ter Manaus, né? E aí faltam duas. Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Nós vamos ter Arena Castelão em Fortaleza. E mais uma que eu posso estar repetindo, Arena Pernambuco, ou mais uma que eu tenho aqui, que tenha passado aqui na memória. Mas serão 10 estádios dos 12 que foram utilizados na Copa do Mundo masculina. Eu acho que a Copa do Mundo vai dar um boom no esporte feminino aqui no Brasil, né? No futebol feminino, especialmente. Agora, evidentemente que a gente sabe como as coisas funcionam no nosso Brasil, né? Evidentemente que a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. Então, tudo aquilo que foi prometido de Copa do Mundo de 2014, aquele legado maravilhoso. É a Fonte Nova, perfeito, Francisco. O que eu esqueci foi a Fonte Nova. Falei a Arena. Falei de todos, menos o da Fonte Nova, que é onde eu estou hoje aqui em Salvador. Então, obrigado pela lembrança. Era o estádio que estava faltando aí. Todo mundo sabe, né, do tanto de promessas feitas por governos federais, estaduais, municipais, de legado, linhas de metrô novas, aeroportos reformados e muita coisa não saiu do papel. Muita coisa gastaram dinheiro e não ficou pronto. Muita coisa gastaram mais do que deveria. Isso a gente já sabe. A Copa de 2014, depois que ela vai acontecer, ela é legal pra caramba, ela é maravilhosa, porque você, pô, você encontra o mundo inteiro vindo pro seu país. Quando a bola rola, cara, eu não tenho dúvidas de que é realmente um grande evento, foi um grande evento a Copa do Mundo do Brasil. O custo disso tudo, eu não sei se naquele momento era pro Brasil ter priorizado isso, também não sei se era para ter priorizado Olimpíadas. Agora, parece uma decisão mais fácil, porque você já tem os estádios. O que já teve de ruim já aconteceu. De qualquer forma, vamos ficar em cima para que não seja mais um, sabe, fiasco financeiro e de promessas e de coisas que acontecem por aí, tá? Então, eu quero agradecer aqui a primeiro a audiência da galera aqui, né? Que tá mandando mensagens aqui enquanto eu tô, inclusive, fazendo o programa. Eu acho que para o esporte feminino vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E acredito que para o esporte feminino especificamente. Imagino até em estádios lotados, porque a gente sabe como o brasileiro é, que gosta de, sabe, de jogo. A gente teve aqui na Fonte Nova, curiosamente, alguns dos jogos mais interessantes da Copa, né? E inclusive a grande partida entre foi Bósnia e Irã. Me ajudem aí. Que era um jogo tido assim como um jogo que não ia ser nada da Copa do Mundo, e foi um baita jogo. Foi um baita jogo legal, público lotou a Fonte Nova. Então, assim, vamos ficar fiscalizando, cara. Vamos fiscalizar como a gente tem que fiscalizar tudo que os nossos governos fazem por aí, e a gente vai ficar em cima, sim. Como muita gente ficou em cima na Copa do Mundo masculina. Algumas coisas deram certo hoje, ou algumas não deram tão certo assim, e hoje a gente vê que isso foi uma maneira, inclusive, que muita gente usou para ganhar e fazer muito dinheiro, né? Tomara que dessa vez seja diferente. Os estádios já estão aí, né? Já estão construídos. O que tinham que fazer de. Tomara que já tenham feito, que não tenha nada pela frente. Mas eu acho que a Copa do Mundo feminina aqui vai ser muito legal para o esporte feminino no mundo e para o esporte feminino no Brasil. 9h09. Olha aqui, ó. Temos um programa interessantíssimo pela frente. Interessantíssimo. Nós temos hoje, João Vereza, além da sua presença aqui, que é muito requisitada e muito importante todos os dias, nós temos Otávio Neto, Arthur Quessada, Fred Caldeira e Marcelo Beckler. Como é que essa turma toda vai conseguir participar de um programa que tem só uma hora e pouquinho, uma hora e meia no máximo, hein, ô Joãozinho? Bom dia, meu amigo.
Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. O programa hoje vai até meio-dia, não sabia não? Não te
Não tô
falaram, não?
sabendo. Não tô sabendo. Não tô sabendo. Que história é essa?
A chefia que falou. Brincadeira. Vai não, vai não.
Ai,
Na hora
é
certinha,
que.
mas vamos fazer dar certo. E todos já concordaram com os horários. Falaram para mim que vão respeitar os horários, que é minha mentira, né? Mas beleza. Vamos lá com o Marcelo Beckler, Arthur Quessada, Fred Caldeira e Otávio Neto já aqui com a gente. Vou até, não vou me estender muito porque tem muita coisa para falar, André, realmente.
Eu vou fazer o seguinte então, João, porque a gente vai ter que aproveitar os momentos aqui entre participações dos nossos comentaristas, repórteres, narradores, enfim, tem muita gente aí, e a gente vai falar de alguns assuntos. Eu já vou começar com o troféu Golden Bold, porque ontem foi um dia de muita tristeza para todos nós, um dia de muita dor, cara. Ontem foi difícil. Ontem foi difícil, cara, a gente fazer o programa, foi difícil a gente, sabe, concentrar durante o dia. Eu queria muito ter ido ontem no enterro do Antero Greco, que das três perdas que nós tivemos, era o mais próximo a mim. E por conta de uma viagem, eu tô fora de São Paulo, acabou que eu não consegui. Mas o nosso troféu Golden Bold da semana, ele não poderia ser diferente. Ele é um troféu homenagem, ele é uma singela homenagem à trinca de craques, ao trio de craques que nos deixou aí nas últimas horas. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou com 87 anos de idade, um dos grandes nomes, um dos grandes comunicadores da história do rádio brasileiro, não só esportivo, não só esportivo, um cara que, sabe, conversava com o ouvinte como se estivesse conversando com um amigo, e era assim que as pessoas que ouviam e que escutavam o Washington Rodrigues se sentiam, né, ouvindo um amigo, era assim que funcionava. E Antero Greco, que nos deixou aos 69 anos de idade, um craque da escrita e que depois ficou mais conhecido nacionalmente como com aquele sorriso maravilhoso ao lado do amigão no Sport Center. Mas o Antero tem uma história de jornalismo impresso muito legal. E um grande abraço também, a nossa homenagem para Silvio Luiz, que nos deixou aos 89 anos de idade, trabalhou até, pô, ele se sentiu mal trabalhando, né? Por isso ele foi internado, estava narrando um jogo de Campeonato Paulista e infelizmente nos deixou ontem, quando a gente fazia o programa, inclusive. Eu falava, né? Ó, estamos na torcida aqui pelo Silvio Luiz, que também está numa situação muito mal. Então, assim, ó, eu não sei de qual jogo vai ser essa transmissão, tá sendo essa transmissão, mas tem uma baita transmissão acontecendo lá nas estrelas, em algum lugar, porque com a narração de Silvio Luiz e os comentários de Washington Rodrigues e Antero Greco, seria uma transmissão realmente espetacular, com muita humildade e saudade, a nossa homenagem a essas três feras, esses três craques do jornalismo esportivo brasileiro. 9h13. Pô, cara, tem tanta coisa aqui, né? Eu vi uma notícia aí, Joãozinho, de escala da final da Champions. Ai, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas primeiro vamos fazer um balanço dos brasileiros de Libertadores e Sul-Americana, Joãozinho. Na Libertadores, eu quero que você fale do Botafogo, que tem uma história de recuperação fantástica. A gente teve ontem Fluminense e Botafogo vencendo. Se juntaram a Flamengo e Palmeiras, que também tinham vencido na rodada. O São Paulo empatou, mas está encaminhada a sua classificação. Já está classificado pelo menos em segundo lugar, pode ser primeiro. E a gente tem o Galo que perdeu. Mas o Galo também está muito próximo aí da classificação em primeiro lugar no grupo. O Galo estava com 100% de aproveitamento. Já estão classificados Atlético Mineiro, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Fluminense, com grande chance do Palmeiras fazer a melhor campanha. Ainda tem mais notícias boas além das classificações, né? Faltam Flamengo e Grêmio. O Grêmio numa situação mais complicada, porque ainda tem que fazer vários jogos. O Grêmio vai terminar aí. O Grêmio tem três jogos a fazer ainda, né? Então, vamos ver o Grêmio como é que vai ficar. O Flamengo depende só dele. Teve numa situação muito pior no campeonato. Então o balanço de Libertadores, ele é muito bom, cara. É um balanço muito bom até aqui, inclusive diante das, dentro das nossas expectativas, né? Eu achei que o Flamengo já fosse chegar classificado. Acho que se o Grêmio tivesse jogando aí, também teria chance de já chegar classificado, apesar daquele tropecinho que teve e tal, daquele momento. Vamos ver como é que vai voltar o Grêmio, né? Com que tipo de força que o Grêmio vai voltar. O Grêmio, inclusive, deve voltar a treinar só hoje. Mas a notícia é muito boa, inclusive para esse incrível Botafogo, que começou perdendo duas e ontem garantiu a sua vaga, Joãozinho. Parabéns, hein?
É, André, quem diria? Duas derrotas nas duas primeiras rodadas, e depois três vitórias seguidas, fechando, né, as Libertadores com dois jogos fora de casa, o que dificulta ainda mais. O único brasileiro que passa e vai passar ainda por essa situação, mas conseguiu. Como eu tinha falado mais cedo com você também, o grupo ajudou, né? Porque não que o grupo tenha sido fácil, foi bem difícil, né? Está sendo bem difícil, mas os resultados ajudaram, né? Um empate ali. Uma vitória, por exemplo, nessa rodada do Júnior Barranquilla fora de casa contra a LDU, que surpreendeu todo mundo. Então, realmente, o Botafogo chegou no jogo de ontem com uma vitória simples, que aconteceu, de 1 a 0, estaria classificado. E assim foi. Sendo bem sincero com você, depois das primeiras duas derrotas, não esperava. Apesar do jogo de ontem não ter sido nem um pouco um primor de bola, como a gente fala aqui algumas vezes, principalmente na Libertadores, tem jogo que tem que ganhar e ganhou. Está classificado e vai ser muito importante para o Botafogo esportivamente e financeiramente também, né? Que garante mais uns cascalhos ali para o restante da temporada.
É, a gente tem aí. Nós temos 10 equipes já classificadas, né? Somando todos os grupos. E dessas 10, 5 são brasileiros. E eu acho que os outros dois brasileiros vão se classificar, tanto Flamengo como Grêmio. Tem que só ver essa história do Grêmio, né? Como é que vai ser, como é que vai ser essa volta do Grêmio.
E se não estou
Então.
enganado, André, eu estava vendo ontem, desde 2015 ou 16, mas tenho quase certeza que é desde 2015 que todos os brasileiros, né, não passam na fase de grupos. Então, obviamente, a gente tem que esperar Flamengo e principalmente a questão do Grêmio por N fatores, mas faz tempo que todos que estão na fase de grupos não passam.
O São Paulo ontem ficou no empate com o Barcelona, né? 0-0 no Morumbi. Muita gente de novo no Morumbi. Mais de 50 mil torcedores. Ele depende de uma vitória contra o Tadjeres na última rodada para ser o primeiro. Já estava classificado junto com o Tadjeres. Vai ter que ganhar agora do Tadjeres em casa. Vai fazer o serviço. E acho que ontem, muita gente, inclusive, acabou trazendo como a principal notícia da noite a declaração do Casares após o jogo, falando que, olha, terminada a Copa América, o James Rodríguez ele vai lá para a Copa América, ele vai defender a Colômbia e a gente vai ver o que vai fazer com ele. Mas foi praticamente uma despedida, né? Praticamente ele não deve ficar. Ele não deve ficar depois da Libertadores. Tentaram, né? Tentaram. Ainda na era Carpini, ele já tinha sido anunciado que iria embora. Sentaram, conversaram. Houve uma tentativa, mas mudou o técnico e o Zubeldia nem relacionou ele. Acho que o Zubeldia já são 6 jogos, né? Do Zubeldia?
Talvez
Acho que
até
sim.
mais, não sei ao certo.
Mas acho que são. É na faixa etária disso aí, como diria um amigo meu. Então o James, eu acho que realmente acabou a era. A passagem James Rodríguez pelo São Paulo, que foi bem decepcionante, né? Bem decepcionante.
Bastante, André. E contrato
Eu
até ano que
acho
vem
que.
ainda, né? Tem que ver como é que vai fazer esse trâmite aí da saída.
Porque da primeira vez, dizem até que ele não foi embora por causa da multa, né? Por causa da multa, que eles não chegaram num acerto de multa. Aí falaram: ó, entre ter que pagar essa grana toda aí e tal, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais um pouquinho. Mas acabou que não deu certo. Então, esses foram os brasileiros. E ontem o Fluminense também, né? Já garantindo a sua classificação, ganhando o jogo. Chegou a ver um pedacinho do Fluminense? Não.
Vi um pouquinho depois, André. Realmente o Fluminense, enfim, jogou, mostrou uma força copeira, digamos assim, dentro da Libertadores, né? Lembrou um pouco, digamos assim, essa força copeira do Fluminense de 2023, um golaço do Marcelo. Marcelo e Ganso muito bem no jogo, diga-se de passagem. Enfim, fez o dever de casa, passou já como o primeiro colocado, já garantido, com uma rodada de antecedência, o atual campeão da Libertadores, mais um dos brasileiros, mas um carioca classificado aí também, né?
Cara, os cariocas, né? Flamengo, perto da classificação, Fluminense, Botafogo, enfim, os brasileiros, de uma forma geral. O BR Gameplay fala para mim que são 7 jogos do Zubeldia, sendo 5 vitórias e 2 empates. E o Rafael Félix fala: ó, o Ramos não saiu antes porque não acharam um clube para ele. Foi isso aí também. Se tivessem achado um clube ou acertado a multa razoável, ele teria ido embora. Mas parece que foi isso aí mesmo. Não, não arrumaram coisa melhor para fazer para ele? Faz o seguinte: fica aí, lindo. Fica aí. 9h20. Teve um aqui que perguntou: tá vendo? Você sempre desrespeitando o Inter. E cadê o Inter? O Inter tá na Sul-Americana, jovem. O Inter tá na Sul-Americana e ainda precisa também fazer os seus jogos atrasados. O Inter, a situação dele é também. A gente vai ter que ver como é que vai funcionar. Porque não vai ser fácil, cara. Não vai ser fácil para os times gaúchos. O Inter tá treinando de uma forma improvisada lá na PUC, né, do Rio Grande do Sul. Mas eu já vi a informação de que o Inter ele vai se mudar, entre aspas, pelo menos por um tempo, para a cidade de Itu, em São Paulo. Vai ter um período de treinamento grande na cidade de Itu. Itu é uma cidade que estrategicamente pode ser uma boa, porque atende a alguns requisitos da Conmebol e também da CBF, mas especialmente da Conmebol, que tem estádio capacidade mínima e tal. Então você tem ali o Dr. Novelli Júnior, o estádio do Ituano. Você tem um aeroporto internacional muito próximo, porque além de São Paulo você tem Viracopos, você tem uma estrutura grande. Então o Inter deve terminar aí essa semana de treinamentos ainda em Porto Alegre e depois, no início da semana que vem, ele deve ir para a cidade de Itu para fazer o seu período de treinamentos aí. Na Sul-Americana ontem a gente teve em campo o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino. Os dois venceram. O Cruzeiro, inclusive, com a notícia de que o novo dono da SAF do Cruzeiro, né, já deu uma entrevista falando que o Cássio realmente está muito próximo, que está bem adiantada a conversa com o Cássio. E aí eu não sei se vai ser do Cruzeiro com o Corinthians, se está sendo mais do Cássio com o Corinthians. Eu sei que o Cássio está conversando muito com o Corinthians, mas o Cássio deve aí nas próximas horas, nos próximos dias, ser apresentado no Cruzeiro mesmo. Então a gente teve vitórias de Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Corinthians. Fortaleza e Cuiabá empataram. Lembra que o Fortaleza empatou com o Boca lá no finalzinho do jogo. E a derrota foi do Atlético Paranaense, a única derrota, que também foi uma derrota de um time que perde o 100% de aproveitamento. Assim como o Galo na Libertadores, que tinha 100%, foi o Atlético na Sul-Americana. A gente tem situações bem tranquilas também dos brasileiros na Sul-Americana. Vou tirar o Inter aqui, porque o Inter a gente não sabe. Mas olha aqui, ó. A gente tem o Cruzeiro classificado, Fortaleza classificado, Atlético Paranaense classificado, Corinthians classificado, Cuiabá classificado e o Red Bull classificado. Todos. Tem o detalhe se estão classificados diretos ou se vão precisar daquela fase extra. Então, essa é a parte que você tem que ver ali. Então, o Cruzeiro, com uma vitória na última rodada, passa em primeiro, passa direto para outra fase. O Fortaleza também precisa ganhar. O Atlético Paranaense, com um empate, fica em primeiro. O Corinthians, com um empate, fica em primeiro. O Cuiabá já está em segundo, não tem mais como passar em primeiro. O Red Bull Bragantino também pode passar em primeiro.
André, acho que o Corinthians tem que ganhar, tá? Só corrigindo aí, você falou empate. O Corinthians tem que ganhar do Racing em casa.
É verdade. Perfeito, 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 perfeito. O Corinthians tem que ganhar em casa. O Corinthians tem que ganhar em casa. O Corinthians tinha 2 jogos em casa. Se vencesse os dois, seria primeiro. Ganhou já o primeiro. É isso aí, perfeitamente. Então, cara, tudo caminhando para que todos passem também na Sul-Americana da fase de grupos. Né? Já tá. Aliás, já estão todos classificados, tirando o Internacional, né? Que a gente tá aguardando. Então, parabéns aí aos brasileiros nesse meio de semana. E vamos ficar de olho aí, porque na semana que vem, no meio de semana, é Copa do Brasil. Vamos ver como é que vai ser, se vai ter ou não. Paralisação dos jogos é apenas na Série A, né? E vamos ver como é que vão ficar também os jogos de Grêmio e de Internacional. 9h24. Daqui a pouco a gente vai falar da história da foto do Gabigol. Daqui a pouco nós vamos falar de Champions. Daqui a pouco nós vamos falar de futebol lá fora, porque tem muita coisa acontecendo. Teve brasileiro levantando taça na Itália. Vamos falar bastante. Mas hoje, nós estamos recebendo com muita alegria, pela sua presença, mas pela notícia, cara, mais uma vez, a confusão estabelecida. Ontem nós tivemos novos desdobramentos. Ontem a Aline já explicou pra gente o que estava rolando. Ontem a gente já teve mais novidades. E você é especialista no assunto. Otávio Neto, bom dia, meu amigo. Tá tudo bem?
Ah, bom dia, André. Tudo certo? Ah, bem, talvez não seja a palavra correta, né? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Mas com o Vasco, cara, não sei se tá tão bem assim, né? Porque torcer pro Vasco talvez seja o maior ato de resiliência de todos os tempos, assim. É difícil encontrar algo mais resiliente do que o torcedor do Vasco. E aí, ontem, né? Ontem a gente teve aquela coletiva do Pedrinho. Na verdade, na noite de anteontem, a gente já teve a notícia da liminar, né, do Vasco entrando na justiça para retomar o controle da Vasco SAF. E ontem eu me debrucei muito sobre isso, assim, fiquei estudando bastante, assisti a coletiva inteira, foi uma coletiva bem longa, né? Ele estava acompanhado ali do corpo jurídico dele, né, do vice-presidente geral e do vice-presidente jurídico do Vasco. E assim, eu estudei bastante o assunto, assim, o tema. Até mandei mensagem para o João, falei, cara, se vocês precisarem de mim amanhã na live do André, eu posso falar bastante sobre o assunto, porque ontem eu fiz até um vídeo que postei nas minhas redes sociais, onde eu tento esclarecer para a galera, porque acho que a galera fica muito perdida, né? Pô, o que que é Vasco SAF? O que que é 777? Quanto por cento o Vasco tem? O Vasco vai voltar a ser associativo? O que que está acontecendo com o Vasco? Corre o risco de perder jogadores, de perder negociações, de ficar bloqueado, enfim. Eu fui atrás de tudo isso para tentar explicar.
Eu acho bom a gente falar aqui onde está esse vídeo, porque nós não vamos conseguir destrinchar todos os assuntos aqui hoje. Mas você, no seu vídeo, tá tudo muito bem explicadinho. Tá no seu canal no YouTube, é isso?
Não, tá no meu Instagram. Eu
No
postei ele
seu
no
Instagram.
meu Instagram. É um vídeo que deve ter uns 9 minutos, se eu não me engano. Ele ficou bem grande, inclusive para plataforma, assim. Mas eu fiz questão de botar para tentar fazer a galera entender o que que era, mesmo editando, mesmo resumindo, ele ainda ficou grande.
Bom, vamos lá. É arroba Octavio Bus, tá aí na tela. Depois,
Perfeito.
quando terminar a live aqui, quando vocês tiverem um tempinho, vocês vão lá e assistam com calma o vídeo do Otávio Bus. Mas vamos tentar cobrir pelo menos o básico, Otávio. Eu acho que
Beleza.
a primeira coisa é assim: é uma situação jurídica, a briga 777 com o Vasco, que teve uma decisão que é uma decisão provisória. A qualquer momento, essa situação pode voltar atrás e a 777 pode voltar a comandar a SAF do Vasco, certo?
Perfeito. O que o Vasco conseguiu foi uma liminar, né? Então, uma liminar ela tem sempre um caráter provisório. A 777 soltou uma nota ontem dizendo que ainda não tinha sido notificada juridicamente, judicialmente e tal, e por isso que eles não tinham entrado com recurso, mas a tendência, né, é de que eles entrem com recurso para reaver aí a porcentagem deles no comando do Vasco. Tipo assim, eu preciso explicar alguns pontos para a galera, né? O primeiro ponto é a 777, ela não é o Vasco SAF, né? Que a galera faz muito essa ligação, muita gente confunde isso. A Vasco SAF, ela é uma empresa que foi criada, ela tem o CNPJ, vamos imaginar ali que é um núcleo de futebol dentro do Vasco, ele é uma empresa que engloba somente futebol do clube, né? E aí nessa empresa, 30% dela pertence ao Vasco, o clube Vasco, e os outros 70% a 777. Para ter esses 70% válidos, a 777 ainda precisa fazer aportes até o fim do contrato, né? Que tem um estipulado agora para o meio do ano, em setembro, para o segundo semestre, de 270 milhões, e um outro para o ano que vem, ainda de 120 milhões. Pagando todos esses aportes, eles têm, de fato, os 70% garantido, né? E aí a empresa Vasco SAF, que é afetada com essa decisão jurídica de ontem, né? Que foi em primeira instância, né? E essa empresa, André, ela segue basicamente inalterada, com os contratos todos em vigência, com os acordos todos, inclusive com esse aporte de 270 milhões que a 777 precisa fazer em setembro, programado. Se ela não fizer esse aporte, imediatamente ela perde as ações dela. Quem é o investidor que não vai querer as suas ações, né? Ou eles
Então,
vão abrir novas ações, ou eles fazem o aporte, entendeu? Tudo
essa
está em.
parte Essa parte eu acho que a galera já entendeu. Assim, existe uma empresa que tem a 777 como sócia e o Vasco também. A participação da 77 é maior e essa empresa cuida do futebol do Vasco da Gama. Essa parte eu
Essa
acho que.
empresa ela segue inalterada, tá? Todos os setores seguem funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido, independente dessa entrada jurídica aí do sócio minoritário, né? Que no caso é o Vasco.
Boa. Por que então que aconteceu essa intervenção da justiça? Porque você disse que tem uma parcela a vencer. A gente está vendo notícias aí agora. Por exemplo, eu estava vendo que a 777 já teve bens bloqueados na Bélgica. Ela cuida lá do Standard Liège e tal. A
Perfeito.
situação da empresa não parece ser a situação mais saudável nesse momento. Por que então que o Vasco foi à justiça para poder tirar nesse momento a 777 do comando do futebol do Vasco?
Boa, esse é o ponto, assim. Hoje o comando está 100% no Vasco, que era o sócio minoritário. Se a gente entender a empresa como um todo, assim, era um conselho de diretores, né? E aí vamos imaginar que eram 10 diretores nesse conselho. O Vasco Associativo tinha 3, a 777 tinha 7, né? Hoje o Vasco Associativo tomou 100% desse controle. É algo exclusivamente societário ali, tá? Como dizem aí no linguajar empresarial, os americanos foram removidos do board da empresa, tá? Para a galera tentar entender um pouco melhor. Agora, respondendo à sua pergunta, né? Por que que o Vasco tomou essa decisão e optou por um litígio que ontem o Pedrinho claramente fala: pô, isso mexeu muito comigo numa semana de Vasco e Flamengo. Eu me preocupo muito com o esportivo, para isso não respingar nos jogadores, na torcida, não parecer que eu tô forçando, que eu tô querendo dar um golpe, etc. O motivo, André, ele é uma movimentação de proteção ao Vasco, né? De cautela. Sobretudo pelo que a 777 vem apresentando e até mesmo não apresentando no mercado mundo afora. Existe dentro do Vasco, André, um temor, assim, um medo enorme de uma quebra, de um colapso da 777, onde no futuro ela não cumpriria os acordos e os compromissos firmados originalmente nos contratos. E aí, um dos fundamentos, não é o único, dessa ação é justamente esse, né? As consequências aí de um desastre financeiro, de um colapso, de uma falência da 777, e isso impactaria diretamente no patrimônio do Vasco, da sociedade, né? Esses 70% que a 777 tem, eles poderiam ficar bloqueados, por exemplo, poderiam virar garantia financeira para algum credor deles no mundo afora. E aí o Vasco não teria mais o que fazer. Já pensou?
Esse aí, eu acho que é o detalhe, é o negocinho da. Porque enquanto você está falando que, ó, o Vasco está se protegendo, porque pode ser que eles não paguem, porque pode ser que eles não tenham saúde financeira, porque pode ser. Aí o cara para e olha e fala, mas pera um pouquinho, eles ainda não deixaram de pagar, eles não deixaram. E aí está o grande detalhe. O problema é que a situação da empresa está tão delicado que algum juiz em algum lugar pode chegar e falar assim, ó. A garantia que eu quero sua é a sua participação no Vasco. Então tá aqui, tomei a sua participação no Vasco,
Isso.
ou até mesmo se a 77 já colocou o Vasco como garantia de alguma coisa, sei
É,
lá.
e que fique claro, André, o Vasco SAF, o Pedrinho, o corpo jurídico do Vasco Associativo, eles, como sócios minoritários, por diversas vezes eles tentaram pedir essas garantias, né? Porque o sócio minoritário ele tem esse direito. Pô, peraí, meu sócio no mundo inteiro está sendo processado, acusado de fraude. Que história é essa? Você vai chegar para o seu sócio e vai falar: pô, que parada é
Sim,
essa? O que que está
sim.
acontecendo aí? Pô, você tem que
Até
botar 270
agora.
milhões na nossa empresa aqui, cara. Você consegue me mostrar que você consegue fazer isso? E a 777, ela foi extremamente ríspida, ela não respondeu, ela foi evasiva, né? Ela não aparecia nas reuniões, e isso foi criando um temor enorme dentro do Vasco. E
A
aí, André?
777, Otávio, só desculpa te interromper. Ela já
Imagina.
deixou de cumprir muitos combinados?
Dos aportes financeiros, não. Mas o Vasco não se embasa só nisso, de tipo, porque a gente pode pensar assim: ah, os caras estão preocupados com algo futuro, né? De não pagar algo futuro, com o burburinho que está rolando mundo afora e tal. Não é só isso, tá? Existem várias coisas também que o Vasco entende como descumprimentos contratuais, que são vários os contratos, né? Da 777 com o Vasco. Eu vou tentar resumir mais ou menos assim. Eu fiz um outro vídeo, tem mais ou menos uns 10 dias, umas 2 semanas. Que está no canal do Dissola, onde eu já alerto lá atrás que a situação era alarmante, assim. saiu uma matéria na Bloomberg que ela estava sendo acusada, 777, de fraude processual na Justiça de Nova York, que eles tinham pegado lá um empréstimo de 350 milhões de dólares, dado como garantia ativos e fundos que não pertenciam a eles, outros que nem existiam, ou até mesmo alguns que eles já tinham comprometidos em outras operações, enfim, uma falcatrua danada. Aí, no mesmo dia, saiu nos principais jornais belgas lá que o consórcio ligado ao Standard Liège pediu apreensão de todos os bens da 777 na Bélgica, incluindo o próprio clube. Na França, tem os protestos da Red Star, que é o time lá que está expulsando eles da França. Mesmo com o clube sendo campeão, subindo de divisão, desportivamente estava indo bem, mas os caras estavam lá distribuindo notas falsas com o rosto do Josh Wander, dentre vários outros processos e protestos, né? Na Inglaterra, eles não conseguiram concluir a aquisição do Everton. Fecharam um acordo com o Everton, fizeram alguns empréstimos pontes lá, inclusive um recente. Estão há 8 meses tentando, mas a Premier League não aprova de jeito nenhum as garantias fiscais que eles apresentam. Por que será, né? E essas garantias eles também não mostram para o Vasco, né? E aí, dentre esses outros motivos que embasam os fundamentos da ação do Vasco, né? Eles falam muito de uma maneira abusiva que a 777 se relacionava ao longo desse período como sócia majoritária. O Pedrinho está no Vasco há 5 meses, 6 meses, né? É pouco tempo. E aí um descumprimento de diferentes contratos. Por exemplo, eles fizeram um aporte no Vasco no ano passado e imediatamente, André, quando esse dinheiro caiu na conta do Vasco, eles obrigaram a sociedade a fazer um empréstimo, isso é muito grave, para uma outra empresa do grupo deles. Empresa que ninguém conhecia.
Então,
o Vasco,
aí
o SAF não foi notificado nem nada. Era um empréstimo de 25 milhões que até hoje não foi pago ao Vasco.
Então, aí o cara até vai, mas isso aí pode afastar os investidores. Eu vi aqui um comentário. Pode afastar os investidores que sejam, né, que não tenham de repente uma sustentação muito grande. Pode afastar, porque os caras agora vão passar a fazer contratos mais redondos, mas a gente falou disso aqui outro dia, né? Isso aqui está servindo de exemplo, isso que está acontecendo no Vasco, está servindo de exemplo para as novas SAFs, para os novos contratos, né? Que estão olhando e falando, olha, a gente precisa estar melhor amparado legalmente nessa situação aqui. E aí você olha para a empresa, pode afastar investidor? Pode afastar investidor que, por exemplo, esteja acostumado com esse tipo de prática, que é uma maquiada, né? Eu preciso pagar um negócio aqui, eu pago, obrigo a fazer um empréstimo. Esse tipo de investidor, ele realmente será afugentado. Ele será afugentado, ele não vai ter mais
interesse. É porque ele parece um investidor assim muito escuso nesse sentido, de que ele está movimentando o dinheiro dele para vários lugares, né? A galera usa muito o termo, pô, pirâmide financeira e tal, né? Para o pessoal entender melhor. Mas é uma grana que ela é menor do que propriamente parece, né? Então eles ficam movimentando de um lado para o outro e tentando, de certa forma, ludibriar aí as questões fiscais, assim. Um ponto importante é o modelo SAF, ele não está sob insegurança jurídica ou política dentro do Vasco, né? O Vasco, ele é a favor da SAF, não gera incertezas, ele não quer voltar a ser associativo.
Se por um acaso a 777 tipo realmente ou quebrar ou desistir e tal, vai vir uma outra empresa, vai vir um outro, e o modelo SAF, ele continua.
E aí você quer ver uma outra coisa que o Vasco se embasa, André, que também é grave? A lei da SAF no Brasil, ela é bem redonda, né? Para exatamente isso, para não afastar investidores, para ser algo que proteja os clubes de uma maneira geral. Pela lei da SAF, o investidor, ele não pode trocar o controle acionário para uma outra empresa, tá? Ou seja, a 777 não pode trocar o controle que ela tem do Vasco para uma empresa. E o Josh Wander, ele confirmou recentemente que não tem mais o controle da 777, que esse controle teria passado para uma outra empresa chamada ACAP. Isso nesse processo lá de Nova York. Tá? E aí você soma isso, o fato da 777 não ter contratado, aliás, ter contratado, perdão, na última semana, especialistas em recuperação e gestão em crise. Então você, como sócio minoritário, no caso do Pedrinho e os advogados lá do Vasco, estão vendo isso tudo acontecer. Na Bélgica, eles estão devendo salários, eles sofreram transfer ban no Standard Liège, eles correm o risco de perder a licença para disputar a Liga na próxima temporada. O ex-proprietário de quem eles compraram o clube ainda não recebeu a segunda parcela dele. Então você tá como Vasco vendo isso tudo acontecer, tá? Na Bélgica,
Se você não, se você não toma uma atitude, cara, se você não
pois
toma
é,
uma
cara.
atitude, é de uma irresponsabilidade enorme.
Você quer o exemplo do que aconteceu no Melbourne Victory agora? É um outro clube deles na Austrália, né? Ontem saiu uma matéria fantástica no New York Times, e é por isso que eu tô sabendo sobre bastante coisa. Saiu uma matéria no The Athletic também, da Inglaterra, fenomenal, falando sobre como eles estão em cada um dos clubes dele, incluindo Sevilha, Genoa, Hertha Berlim e tal. Cada um tem um problema diferente. No Melbourne Victory, eles estamparam, eles possuem uma empresa aérea, a 777. Que é uma empresa low cost lá, chama Bonza. Eles estamparam essa empresa como patrocinadora master e ela estava desde o ano passado até o início desse mês. No início desse mês ela desapareceu da camisa, misteriosamente. E aí se você entra no site da Bonza, se clicar aí flybonza.com, você vai ver que a companhia aérea lá tá com um aviso, uma mensagem. Os serviços estão suspensos, existem discussões em andamento para ver se a viabilidade contínua dos negócios é viável. Ou seja, é um jeito
Eita.
bonito deles de falar que a empresa está falindo, né? Está pedindo recuperação judicial.
Eita. Que
Então,
rolo,
assim,
cara. Que
eu
enrosco.
fico com a certeza, assim, de que o Pedrinho está fazendo algo em nome do Vasco, né?
Sim.
De proteger, né? De que existem aí muitos indícios de que a 777 não tem a solvência, né? Ou seja, não teria capacidade de honrar com esses compromissos financeiros futuros. E mesmo que tenha, tá, André? Porque até hoje ela teve no Vasco, né? Em outros clubes não, mas no Vasco sim. É uma maneira do clube se resguardar, cara, de evitar que exista aí bloqueio de ações, uma penhora futura que use essas ações como pagamento de dívidas que a 777 tem adquirido aí mundo afora. Se vai ser juridicamente o suficiente. Não sei dizer, cara. Eu não sou muito especialista no campo jurídico. Mas o Vasco tá tentando, antes que, falando português, claro, a merda fique algo gigantesco e o Vasco não tenha mais a possibilidade de se salvar disso. O Vasco tá tentando de alguma maneira, sabe?
Otávio, muito bom o seu esclarecimento. O técnico, ele vem mesmo, né? O
Ele
Álvaro
vem.
Pacheco.
O Álvaro Pacheco.
Tá. Ele vai chegar aí e já vai assumir o Vasco aí nos próximos dias, certo?
Gosta de um desafio, né? Já é um bom sinal.
Otavinho, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Quem quiser mais informações da situação do Vasco, a gente está aqui, a gente usa aqui o espaço do programa, sim, para tratar de temas que muitas vezes não são os temas que a galera gosta de tratar, mas eles precisam ser falados, porque aqui a gente não vive
Perfeito.
só do pão e circo. A gente tem que falar também das coisas que acontecem e que são preocupantes para o nosso futebol. Obrigado, viu, Otavinho?
Valeu demais, André. Precisando é só chamar. Hoje eu tô de folga, inclusive, né? Vim aqui porque eu
Pô,
fiz questão, como um
muito
grande fã do
obrigado.
programa, né? Que eu sou, e um
Pô.
grande fã seu também.
Ei, cara,
Beijo, viu?
é uma honra para nós. Faz o seguinte, já que hoje é sua folga, pode tomar meia dúzia aí na minha conta que
Opa!
eu vou fazer.
Significa que já sextou pra mim, né?
Já
9 da manhã,
sextou. Tá
já
liberado,
sextou.
meu querido. Tá liberado. Obrigado,
Beijo,
Otavinho.
André. Valeu,
Beijo,
galera.
beijo.
Tamo junto.
Otávio
Tchau, tchau.
Mans, ao vivo conosco, explicando essa situação. É muito interessante, cara. Eu sei que tem gente que. Ah, mas é maçante. Ah, não quero falar sobre isso. Mas a gente tem que falar, a gente tem que falar. Falar em falar de assuntos diferentes e. O Galhardo já foi demitido do Al-Ittihad? Eu vi informação agora que já tá na imprensa. Na imprensa internacional que o Galhardo chegou, arrumou confusão lá com o Benzema, disse que não teve um bom relacionamento com vários jogadores e já estaria, inclusive, demitido do Al-Ittihad, só estão acertando lá como vai ser a multa. Ele só tá lá porque não acertaram a multa ainda. Que situação, hein? Agora, que situação também tá vivendo o Barcelona? Porque outro dia, Marcelo Becker, você esteve aqui neste programa, aqui nesta humilde live, e o senhor mostrou, falou da manutenção do Xavi, da permanência do Xavi, que o Xavi ficou, que o Xavi vai ser o técnico e cumprir o contrato que já estava previamente organizado e acertado, que ele vai ficar até o fim da próxima temporada. E de repente, eu começo a ouvir um zum 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 que pode ser que não seja bem assim. O que é que está acontecendo, Marcelo Beckler? Boa tarde.
Tudo bem, André? Muito bom dia para você. Boa sexta, hein? Isso tudo aí tem 22 dias. Tem 3 semanas. que isso tudo aconteceu. E o grande discurso do presidente João Laporta é que o Barcelona precisava de continuidade e estabilidade. E esse anúncio foi feito depois do Barcelona perder do Paris Saint-Germain 4-1 e depois de perder do Real Madrid 3-2. Ou seja, não mudou nada esportivamente de lá para cá. O que mudou, André, é que na prévia de um jogo completamente sem história em teoria, que era um jogo contra o Almeria, que ontem o Barcelona ganhou de 2-0, perguntaram para o Xavi se vai ser difícil competir com o Real Madrid, contratando o Mbappé e tal. E ele falou: sim, nossa situação econômica é muito difícil, é muito complicada. Torcedor do Barcelona tem que entender isso, que não vai ser fácil, o clube não está na mesma situação de anos atrás, que ele podia escolher qualquer jogador no mercado e contratar, e que a gente vai tentar competir mesmo assim, mas não vai ser fácil. E o Laporta não gostou. Achou um discurso pessimista, derrotista, não é o tipo de energia que ele quer no clube. E o mais provável, eu estou com outro celular aqui, está na minha frente, que a qualquer momento chega um e-mail com um comunicado oficial de que o Xavi será demitido. Teve uma
Caramba!
reunião agora há pouco da diretoria do Barcelona, acabou uma reunião que durou mais de 2 horas no Camp Nou, que está toda em obras, mas os escritórios ainda estão funcionando. Acabou agora há pouco, e o normal é que o Xavi não siga. Mas, André, isso daqui é uma doideira tão grande que qualquer maluquice que você falar nesse momento que pode acontecer, pode acontecer. Qualquer doideira, fala aí, fala
Não,
qualquer coisa. O Cássio pode ser o técnico do Barcelona? Pode ser o técnico do Barcelona.
Ai, meu Deus. Não, pera um pouquinho. Deixa eu só. Vamos lá. Perguntas rápidas. O que o Xavi falou é alguma mentira?
Não.
Eu até entendo o torcedor ficar chateado. Entendo o presidente ficar meio, pô, velho, a gente não pode falar assim, mesmo que a gente esteja numa situação, pô, a gente tem que se sempre, né, a gente tem que se sempre se comportar como grande, que nós estamos na briga sempre pelos, a gente sabe que não é assim, mas entendo também, mas daí a você mandar embora um técnico que há 20 dias você conseguiu convencê-lo a ficar e sentaram numa mesa e conversaram e reorganizaram. Parece assim, se ninguém me explicar muito detalhe, eu vou falar, pô, o presidente se arrependeu, velho. O presidente manteve ele e veio tanta gente falar, pô, cara, pô, tava tão bom ele ir embora, pô, e você decidiu manter, tá vendo? Ó, vai ser isso aí. Aí o cara fica falando do Real Madrid, o cara fica. Não sei o que que pode ter sido, Beckler, não sei, porque assim, só a declaração é o suficiente para derrubar um cara?
Não deveria ser, né? Mas eu acho que é bem isso, tá? O Barcelona se divide entre ser presidencialista demais, ter um presidente que tem um ataque de testosterona dele, que tome todas as decisões, e ser um clube executivo de menos, que tenha gente que cerque o presidente com total capacidade de tomar as decisões baseadas apenas em elementos técnicos. Basicamente, o Barcelona é um bando de gente dando opinião toda hora. Tem um tanto de conselheiro do Laporta, um tanto de gente do famoso entorno do Barcelona e tal, que está por ali. E o Xavi nunca foi uma unanimidade. Eu tenho muita dificuldade com essa palavra. Ele nunca foi unânime.
Unanimidade, isso.
Ele nunca foi unânime aqui. Tanto que quando a gente participou aqui para falar sobre a permanência dele, a gente falou sobre divergências com o Deco, sobre uma não, que a diretoria não estava convencida, mas que não achou o nome melhor no mercado e tal. Então, assim, parecia que faltava uma gota d'água, e a gota d'água talvez. Eu tenho certeza que a justificativa vai ser que o Barcelona precisa de uma energia diferente e que o presidente não sente essa energia no Xavi, não sentiu nessa declaração e por isso mudou de ideia. Mas olha, no jogo de segunda-feira contra a Real Sociedad, a torcida cantou o nome do Xavi por alguns minutos, foi um pouco dividido, teve um pouco de vaias, mas o que não teve vaias foi um grito de Barça sim, Laporta não. Tem jogo domingo, que não vale coisa nenhuma contra o Rayo Vallecano. Mas o jogo ficou interessante, viu? Porque a manifestação da torcida vai ser daquelas. Eu já começo a ter dúvida se o Laporta vai terminar o mandato dele. Porque é possível, isso aqui é um clube de sócios, que faça uma moção de censura, porque a sensação que dá, e a gente pega o entorno para ver, a sensação que dá é que não tem ninguém no volante. Que cada hora isso vai para um lado, dependendo de qual vento que bate. Quando o discurso do presidente é de que o clube precisa de estabilidade. Então, eu não descarto, inclusive, que daqui a pouco os sócios percam a paciência com o João Laporta e queiram tirar o presidente.
É, porque nesse momento parece que o motorista desse volante, o motorista, a profissão dele não é ser motorista, né? Parece que ele é um açougueiro que tá lá dirigindo, enfim, um jornalista que tá lá dirigindo, é um médico que tá lá dirigindo e que deveria estar tá fazendo outra coisa, porque para dirigir um clube, né? Sei lá, cara, tá esquisita essa história. E assim, ó, analisando do ponto de vista do torcedor. Beleza, o Laporta, você fez toda essa palhaçada aí, fez uma entrevista coletiva anunciando que o cara ficava, aí não
Chorou.
fica mais. Pois é, chorou, aí você não é mais. Tá, e vai ser quem, bacana? E aí?
Eu
Vai ser quem?
imagino que o Rafa Márquez, técnico do B. Inclusive, já tem alguns veículos de comunicação aqui noticiando que ele está ganhando força e tal. O time B está fazendo uma bela campanha na terceira divisão, é o segundo colocado. E com metade do time B jogando no time A, né? Lamine Yamal, Pauco Barci, o Héctor Forte ontem jogou, o Fermín López era, em teoria, um jogador do B também. Então, ainda assim, o time B está indo muito bem. Eu imagino que será Rafa Márquez o técnico para a próxima temporada. Eu imagino que o Xavi vai ser demitido, tá? Agora que vai ter uma questão burocrática, se demitir, ele tem que pagar 12 milhões de euros. Quando o Xavi disse que ele iria sair por vontade própria, ele teria perdoado esse dinheiro. Como ele estava pedindo demissão, claro que ele não ia receber multa nenhuma. Agora, não sei se a postura dele vai ser igual, então tem ainda uma questão que não é pequena para o Barcelona, pagar 12 milhões de euros para o técnico. E o Rafa Márquez, que é uma solução que o Barcelona usa muitas vezes, né? Usou com o Guardiola, de puxar o técnico do B, usou com o Luis Enrique, que tinha sido técnico do B, saiu depois, rodou por aí e por ali para ser o técnico. Foi mais ou menos o que fez também com o Tito Villanova, que era o auxiliar do Guardiola e depois continuou. Então, as soluções caseiras aqui são muito bem-vindas. E eu imagino que será essa a solução. Bom, a alternativa, pelo menos.
É, eu sei que imagino que o Vitor Roque e o seu entorno, para usar a palavra da moda, acho que eles estão bem curiosos com essa informação aí, porque é uma informação que pode mexer diretamente com o futuro dele, não, Beto?
Eu acho que fica bastante contente, tá? Porque com o Xavi já estava bastante claro que o Vitor Roque não teria espaço. Jogou ontem, né? Uns minutinhos e tal. O jogo decidido, todo mundo doido para acabar o jogo logo. E só o coitado do Vitor Roque correndo de um lado para o outro tentando ganhar a vida dele. Mas se tem uma chance do Vitor Roque ficar e ser utilizado, se desenvolver dentro do clube na próxima temporada, é com a saída do Xavi, sem nenhuma dúvida.
Ô Marcelo Beckler, tô vendo aqui, rapaz, que vazou aí na imprensa
E.
que Marcelo Beckler estará em Londres na cobertura da final da Champions.
Tem isso.
Parabéns, Marcelo Beckler, parabéns, mais do que merecido.
Muito obrigado, muito obrigado. Nos veremos lá, já bastante ansioso para essa cobertura, entregar o melhor possível. É, acho que vai ser muito interessante pelo ambiente da grandeza do Real Madrid e da euforia do Borussia Dortmund. Acho que o pré vai ser muito legal, porque se o Dortmund é conhecido por alguma coisa, é pela sua torcida. Então, antes vai ser legal. E esse time sobreviveu tantas vezes contra um time que é marcado por sobreviver. Que vamos ver, acho que vai ser uma final muito interessante. Muito satisfeito, honrado e com muita responsabilidade nas costas dessa cobertura.
Inclusive, nós vamos daqui a pouquinho para Dortmund, onde Arthur Quessada está chegando. E também, pela notícia que eu li aí, também escalado, evidentemente, para a final, com a Tati. Os dois já eram meio que bola, né? Um cobria o Dortmund, tá, cobre o futebol alemão. Enfim, você teve cobrindo o Dortmund também nessa temporada. Um cobre o futebol alemão. A Tati é jornalista do Real Madrid, ligada à cobertura do Real Madrid há muito tempo. Parabéns, Beckler. E vamos ficar de olho nessa história do Xavi aí. Acho que semana que vem a gente volta a se falar, viu, Beckler?
Sem nenhuma dúvida, é bastante provável que eu participe do De Placa daqui a pouco, já com a notícia oficial. Se não, nas redes sociais da TNT durante o dia, a gente vai atualizar toda essa situação do Xavi, muito mais fora do que dentro. Boa sexta, André, você faz favor de aproveitar por mim, porque o dia aqui vai ser longo.
Vai ser longo.
Eu já
Suspende.
estava com tudo pronto, André. Ó, eu não sei se eu consigo nem mostrar para você.
Ah. Dia
Não dá para
lindo.
ver o céu azul. Ah, mas tá maravilhoso. Meus amigos já estão falando que vão para a praia, tem um pessoal comprando carne. E o Barcelona decide demitir um técnico que ele decidiu ficar 3 semanas atrás.
Boa. Obrigado, Beckler. Boa sexta-feira aí,
Valeu.
bom trabalho para você.
É,
Bom
muito obrigado. Muito
trabalho.
obrigado.
Ai, cara. Ai, 9 horas e 54 minutos. Ô, gente, é engraçado, né? Eu falo aqui que o Marcelo Beckler vai estar na final, mas já tá, mas eu não sei o que, não sei o que. Quando que vocês já viram na história dessa emissora e um repórter só pra final, hein? Hã? Calma! Calma, ansiosos! Calma! Calma! Ô, João, a pergunta é a seguinte. É uma fake foto ou é uma foto de verdade a do Gabigol com a camisa do Corinthians? Supostamente estaria usando a camisa do Corinthians na casa dele, uma reunião ali de amigos, ou o próprio amigo tirou a foto e fez a montagem, ou o amigo mandou uma foto para um grupo e fizeram uma montagem, ou sei lá que diabo que aconteceu, mas o fato é, vazou uma foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, e a equipe do Gabigol, inclusive procurados pela Monique Danello, o entorno do Gabigol, o entorno, todo mundo falando que é uma fake foto, que essa foto aí, que vocês estão vendo na tela de vocês, do seu dispositivo, ou celular, ou iPad, ou televisão, ou enfim. Essa foto aí, segundo pessoas ligadas ao Gabigol, ela seria uma montagem. E essa mesma foto, segundo pessoas no entorno da direção do Flamengo, dizem que é uma foto verídica, como diria o outro lá, uma foto venérea, um fato venéreo. Então, assim, essa foto aí, Joãozinho, você é um especialista em Photoshop, você é especialista em montagens, isso aí tem condição de ser uma foto fake, ô Joãozinho?
Eu não vou poder responder essa pergunta, André. Eu não sei dizer. Me parece uma foto verdadeira, mas não cabe a mim falar se é verdadeiro ou não. Mas a verdade é que é o que você falou. Quando essa foto, né, surgiu aí nas redes sociais, já causou um burburinho danado. Todo mundo falando que é isso, Gabigol camisa do Corinthians. Lembrando que teve a especulação, né, do Gabigol no
Sim.
Corinthians nessa intertemporada aqui de 2023 para 2024. E, enfim, depois veio o próprio Gabigol falando nas redes sociais dele, ah, 2024, fake news, não sei o quê, pô, vamos mudar de assunto, não sei o quê. Mas o que você falou é verdade. A Monique chegou a procurar o entorno do Gabigol, pessoas próximas a ele teriam falado de fato que a foto não seria verdadeira no primeiro momento, mas o que se noticia por aí é que internamente o Flamengo já, vamos dizer assim, instaurou uma gestão de crise ali, digamos assim, para averiguar isso aí, e uma corrente grande que acredita e ou já tem a vamos dizer assim, a verdade na mesa ali, que essa foto seria verdadeira, vão ver as atitudes da diretoria do Flamengo, mas de qualquer forma, André, é complicado uma situação dessa acontecer, né?
Então, porque muita gente vai falar, pô, mas ele tá na casa dele e tal. Velho, assim, ok, ele tá na casa dele, ele pode usar a roupa que ele quiser. Mas no momento em que vaza uma foto, que vaza algo, pô, a imagem dele, cara, quem paga o salário dele é o clube dele, né, você tem que, eu posso usar na minha casa o que eu quiser, desde que não esteja ninguém tirando foto, desde que não esteja, né. Então, assim, é muito complicado mesmo, e eu sou um cara daqueles que, se eu precisar abrir uma foto, um arquivo .jpg, eu uso o Paint, malandro. Eu sou assim, eu não sei mexer com nada visual, assim, de áudio. Eu ainda mexo bem, eu edito, normalizo, equalizo. O áudio é comigo, eu sou do rádio. Apesar de ter uma cara bonita para televisão, e por isso eu sou um narrador de televisão hoje, é por causa da minha cara bonita, eu sou muito fotografável, né? Instagramável, como é o nosso Arthur Quessada também, como é o nosso Marcelo Beckler, como é o nosso Fred Caldeira, eu sou instagramável, mas assim, eu não conheço nada de montagens de Photoshop, mas o cara, se é montagem, o cara que fez isso aí é bom, hein?
Não, tem que contratar na hora.
É bom. É bom. Rapaz, mais um Mais uma aí pro Gabigol ter que administrar agora. Rapaz do céu. Olha aqui, ó. São 9 horas e 59 minutos. Eu falei para vocês. Eu vi uma notícia aí circulando. Notícia circulando aí, dando conta da nossa equipe que vai para a final da Champions. O que eu sei de fato, mais de 20 profissionais irão atravessar o oceano rumo a Londres, United Kingdom, para a cobertura da grande final em Wembley. Mais de 20 irão sair do Brasil e atravessar o oceano. Não está nessa lista Arthur Quessada. Arthur Quessada, você não está na lista dos brasileiros que vão ter que atravessar o oceano. Porque você já está aí, Arthur Quessada, no continente europeu, maravilhoso. E você vai para a final da Champions para cobrir o Borussia Dortmund. Parabéns, hein, Arthur Quessada.
Obrigado, André. Acho que foi a primeira vez que anunciamos isso aqui, né? Eu estava em silêncio.
Na verdade, eu não estou anunciando nada, eu vi a notícia aí. Saiu no UOL, velho. Então, se não
Saiu no UOL.
saiu, se
Então,
não saiu, lascou, velho. Se não for verdade, lascou. A
saiu no UOL.
camisa do Gabigol, existe a possibilidade de ser fake. Será que a notícia é fake também? Mas pelo que eu vi aí, tá aí, Arthur Quessada. Parabéns.
Vamos. E vou, obrigado a nós, né? Enfim, acho que vai ser uma cobertura gigantesca, das melhores que a gente vai poder fazer e entregar, como a gente tem feito nos últimos anos. É uma honra fazer parte da equipe do Esporte Interativo e agora da TNT, né? Já são 8 finais, André. Essa é a minha 8ª final de Liga dos Campeões e eu não me canso, eu quero mais. E essa em Londres, em Wembley, todo o contexto ainda envolvendo um clube alemão que nos últimos tempos eu tenho feito a cobertura com mais afinco, né? Até porque não temos um correspondente aqui na Alemanha fixo. Eu fico muito contente. E para comemorar, obviamente, hoje é sexta-feira, estou em Dortmund, tá? Vocês estão vendo aqui as ruas de Dortmund. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns detalhes. Estou aqui por um motivo especial. Mas para comemorar, obviamente, que eu vou ter que destampar aquela gelada local para celebrar esta convocação a mais uma final da Liga dos Campeões, André.
Ah,
É,
e
obrigado,
vai
viu,
ser
pelos parabéns
merecido.
e parabéns para você também. Parabéns para você também.
Vai ser merecido, viu, Arthur Quessada? Porque você faz um trabalho fantástico. Depois a gente vai falar mais sobre isso, quando ficar oficial, bonitão e tal. Porque eu olhei no Instagram da TNT até agora nada, velho. Instagram da TNT Sports ainda nada. Então,
Ah, e você
gente.
errou, né? Você disse que eu não vou ter que atravessar um
O
oceano.
oceano! O
Tá bom,
Oceano
tá bom.
Atlântico.
Tem
Você
que
vai atravessar o
atravessar alguma
canal da
coisa.
Mancha aí, pô. Você vai atravessar o
É
canal
isso,
da
é isso.
Mancha. Dá até para atravessar a nado. Já atravessaram a nado. Então, assim, pra galera que tá perguntando e tal, eu já vou falar. Na notícia que eu li, evidente que Tati Mantovani também está escalada. Hoje a Tati não vai participar com a gente. Acho até que a Tati está de folga hoje, não sei. Mas na notícia que eu vi, também Tati Mantovani. Tati Mantovani. Arthur Quessada, Marcelo Beckler, que já participou, e daqui a pouquinho, na hora que o Fred Caldeira entrar no ar, eu conto o resto da notícia. Arthurito, você chegou agora em Dortmund, é isso? Você saiu de onde? Como é que você chegou aí? E tem muitas camisas do Borussia Dortmund já nas varandas, nas janelas, gente na rua, como é que tá?
Cara, acabei de chegar aqui, eu tô na frente do hotel, vou mostrar para vocês aí, não sei se vai travar um pouco a conexão, né? Mas esse é o hotel que fica do lado do estádio aqui, e eu acabei de chegar, joguei as coisas lá e vim falar com vocês. E saí do Porto, peguei um avião para Frankfurt e um trem mais de 2 horas para chegar aqui. Ou seja, não é uma logística tão fácil, porque Dortmund, apesar de ser uma cidade considerável na Alemanha, não está naquelas que tem um aeroporto grande, enfim, uma cidade pequena. Não é Frankfurt, não é Berlim, não é Munique. Então foi uma logística que você ainda precisa pegar um outro trem. E eu cheguei aqui, André, o que eu mais vejo nas janelas, vou mostrar para vocês, ver se dá para ver aí. Vou girar, olha lá. Tá vendo ali?
Ah lá, tô vendo.
Bandeiras do Borussia Dortmund, porque o povo está em festa, né? O povo está em festa por dois motivos.
Ah.
Primeiro, porque estamos na final da Champions pela terceira vez na sua história. E o segundo, cara, que amanhã teremos um jogo muito especial na história do Borussia Dortmund, a última rodada da Bundesliga, a 34ª rodada. Marco Reus se despede do Signal e do Napoli. Uma relação que dura 12 anos no profissional, mas dura mais do que isso, quase 20 anos, se a gente pegar as categorias de base. E amanhã é o número 11, aos 34 anos, Marco Reus dá adeus à Muralha Amarela oficialmente. Obviamente que ele vai ter a final da Liga dos Campeões, quem sabe, para se despedir com o título da Champions, um grande título que falta para ele com essa camisa, nunca venceu a Bundesliga e bateu na trave na Liga dos Campeões lá em 2013. E amanhã ele se despede contra o Darmstadt. Ele vai ser capitão, ele não é o capitão naturalmente, o Henry Kahn é o capitão desse Borussia Dortmund, mas amanhã ele vai usar a braçadeira e vamos ter mosaico, vamos ter homenagem, a cidade vai parar, todo mundo vai querer se despedir de Marco Reus. Eu estarei, André, privilegiado que sou, porque tenho esse reconhecimento sim, no meio da Muralha Amarela, para fazer material para a gente. É, e levar aí na final da Liga dos Campeões também.
Que legal, cara, que legal, vai ser fantástico. E Arthurito, depois a gente conversa mais, você está chegando aí em Dortmund, você vai sentar, sentir o clima da cidade, aí na semana que vem a gente vai conversar, e eu quero que você conte para a gente o que esperar desse torcedor do Borussia Dortmund lá em Londres, cara, porque vai ser uma invasão, eu tenho certeza. Vai ter muita gente lá, inclusive, sem ingresso. A torcida do Borussia Dortmund é um negócio, assim, fora do normal, fora do comum. Então, semana que vem você conta pra gente, tá bom, Arthurito?
Tá bom, foram 400, só pra você saber, tá? 400 mil pedidos de ingresso que o torcedor do Borussia Dortmund fez. E tem 25 mil lugares. Ou seja, vai ser uma invasão. A gente vai ter a Muralha Amarela em Londres, tá bom, André?
Eu acho que vamos mesmo. Arthurito, aproveita, toma uma aí. E toma uma por mim também. É que nem o Real Madrid. A por la 15. Em busca da 15ª final, cara. Você é louco.
São 20 convocados, né, que vão sair do Brasil. Eu vou tomar uma por cada um hoje para comemorar. Tá bom?
São mais de 20.
Aí ficou difícil. Mas a gente vai tentar se esforçar.
A informação que eu tenho aqui são mais de 20. Obrigado, Arthurito. Bom trabalho aí,
tchau, garoto. Tchau pra você. Tchau, Johnny.
Valeu, Arthur Quessada. Hoje não deu nem pra falar do Gelada com Quessada. Hoje não deu, porque daqui a pouco ainda tem o Fred Caldeira ao vivo, direto de Manchester. E tem outros assuntos aqui pra gente também falar. Tem muita coisa. Bom, deixa eu resumir alguns outros temas, porque não sei se vai dar pra gente falar de todos eles com calma, como deveríamos. Eu não sei se você viu, João, ontem entrou em campo na Argentina o jogador mais jovem da história do futebol argentino a jogar uma partida profissional. E eu tô trazendo essas notícias aqui, porque vira e mexe, a gente vê o Lamine Yamal, a gente vê o outro lá não sei onde, a gente vê o outro lá não sei onde, a gente vê... ok, né? A gente acontece aí num jogador de 16 anos, 17 anos. Mas eu fiquei maluco para trazer essa informação, porque o Mateo Apolonio, lateral esquerdo do Deportivo Riestra, que perdeu ontem do Newell's na Copa da Liga Argentina, perdeu do Newell's Old Boys por 1-0, ele quebrou a marca que era de Kun Agüero. Kun Agüero entrou em campo com 15 anos e 35 dias, lá em 2003, como jogador profissional numa partida na Argentina. E ontem essa marca foi quebrada por Mateo Apolonio, que entrou em campo aos... Atenção, atenção, wait for it. 14 anos e 29 dias. 14 anos e 29 dias. Onde você estava com 14 anos e 29 dias, João?
Eu ia te fazer essa pergunta. Pô, 14 anos e 29 dias, eu tava uma sexta-feira só, eu tava no colégio. Tava no colégio, estudando, tentando ser alguém na vida. E caí aqui hoje.
14 anos, acabando de completar 14 anos, eu estaria... 30 dias tal, seria outubro de 89. Eu sou velho. Outubro de 89. Eu estaria aqui mesmo nessa cidade, de Salvador, nessas alturas, no colégio. Que agora já voltou.
Já voltou, já
É,
voltou,
já. Eu estaria no colégio também, cara. No colégio, eu não sei se nessa altura jogando dominó ou não, porque. É, porque na hora do recreio, né? Na hora do recreio.
já voltou. Que hora que era a hora do recreio, né?
10 e 10.
Não era. Não era. Impossível.
10 e 10 era a hora do recreio, pô. Terminava 10 e 10, era de 9h40 às 10 e 10.
Sei.
É, pô. Pior, você sabe que o pior aqui era? Começava 7, 7h50, 7h50, 8h40, 9h30. Não, 9h30 às 10. Ah, não sei, não lembro. Já faz muito tempo.
Tá bom.
Agora, à tarde, eu já teria compromisso. Depois da aula, na sexta-feira. O pessoal fica achando bobagem aí que ia ficar. Não, é que eu ia pegar onda. Ia pegar onda.
Claro.
É,
Tem onda
cara,
em Salvador?
14. Opa!
Olha aí.
Boas ondas. 14 anos e 29 dias, cara. 14 anos e 29 dias,
Cara,
o
isso é
cara.
bem doideira.
É muito louco, cara. O cara, há um mês, perguntava a idade dele. Quantos anos você tem, Lido? 13. E o cara acabou de fazer 14 anos de idade e tá jogando uma partida de futebol profissional. Isso é louco. Que mais que eu tenho aqui de informação? Tem uma aqui da Juventus. A Juventus foi campeã da Copa da Itália ontem. E o Danilo, se tornou o primeiro estrangeiro a levantar uma taça de campeão lá na Juventus, que é um dos clubes mais tradicionais da Europa, da Itália, então nem se fala. O Danilo chegou à incrível marca de 26 títulos como profissional. Grande Danilo aí.
Muito criticado aqui na torcida brasileira, né, André? Mas grande jogador, na minha opinião.
Mas a história dele, né? Eu não sei se ele é o meu lateral predileto. Ele joga em várias também, pode fazer outras funções. Não sei se ele é o meu predileto, mas não dá para você desprezar a trajetória dele, né, cara? Não dá, não dá. Então, parabéns aí ao Danilo e à Juventus campeã da Copa da Itália. 10 horas e 12 minutos. Olha aqui, ó. Já falei com Marcelo Beckler, já falei com Arturito Quessada, já falei que na notícia que eu li tava a Tati Mantovani também. E na notícia que eu li, o nosso anfitrião, quem vai nos receber na Inglaterra, na final da Champions, que vai rolar daqui a 15 dias, estará ele, o nosso Fredinho Caldeira, o façanhudo, esse maravilhoso Fred Caldeira. Fredinho, separa aí um tempinho, porque daqui a alguns dias nós vamos tomar algumas aí, hein? Bom dia, boa tarde para você, Fredinho. Tudo bem?
Bom dia, meu querido André Henning, meu querido façanhudo. Tá tudo bem por aqui? Já tô ansioso para te reencontrar, para reencontrar toda a equipe, para a gente poder celebrar mais uma cobertura de final de Liga dos Campeões, cara. É bom, a gente já cobriu tantas e é muito bom lembrar que não pode ser normal, né? Não pode ser tratado como algo rotineiro, porque não é, e a gente sonhou e trabalhou muito para estar aqui. Tô ansioso. Eu queria poder dizer, na verdade, que eu vou me segurar para poder chegar lá, para conseguir, né, estar tá limpinho, 0 quilômetros, para poder tomar uma contigo, né? Mas evidentemente que ainda tem algumas ressacas pelo caminho até lá.
Eu acabei de receber aqui uma mensagem. Tô vendo aqui, ó, Zap. Você tem esse aplicativo também, né, ô Fredinho?
Tenho.
Tá
Zap,
aqui, ó.
zap.
Tá aqui no Zap. A mensagem vem do chefe. Xiii. Mensagem do chefe não é
Tô
boa
fora
coisa.
então.
Já pode falar na live.
Vamos! Coisa
Então,
linda!
atenção, ó. Então, oficialmente, já pode falar na live, já pode falar na live.
Pô,
Eu
cheguei
tô,
no
eu tenho,
momento bom, hein?
eu já fiz o print, inclusive. Já fiz o print. Não, ele já tinha liberado falar na live. E por isso que eu falei dos nossos queridos, Marcelo Beckler, do querido Arthur Quessada, da Tati, que hoje não participou da live, mas que vai estar lá. quatro repórteres que estarão aí representando toda a nossa equipe de repórteres, não só da Europa, mas também aqui do Brasil. Equipe de repórteres
Sem
fantástica.
dúvida.
Então teremos Tati Mantovani, Arthur Quesada, Marcelo Beckler e Fred Caldeira na final da Champions. Iremos aqui do Brasil mais quatro para mostrar a cara na telinha. Tainá Espinosa, Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga e André Henning, este que vos fala. E juntos iremos aí com uma equipe de mais de 20 profissionais que vão sair daqui do Brasil para atravessar o oceano e mais a nossa galera da Europa fazer uma grande transmissão, sem dúvida, uma grande cobertura a partir da. A live vai ser a primeira a entrar no ar aí na direto de Londres. Então me aguarde aí, viu, Fredinho? Próximo final de semana eu tô chegando para na segunda-feira a gente já fazer a live daí e você, por favor,
Isso.
me recepcione lá em Londres, viu, Fredinho?
Você pode ficar tranquilo que vai ter tudo dentro dos conformes e eu serei seu produtor na segunda-feira. Então a gente vai ter uma grande live para abrir essa nossa cobertura que dificilmente terá algum minuto sem conteúdo no ar, né?
Né. A gente vai. Os caras são loucos, né, Fredinho? Tem que entra no ar de manhã, entra no ar de tarde, entra no ar de noite. E é assim que a gente gosta mesmo. É assim que a gente vai.
É a nossa
Que a gente vai.
cachaça.
É isso aí, é a nossa cachaça. Aí chega num momento que realmente aí se transforma em cachaça mesmo.
Pois é,
Aí a
pois
gente
é.
toma cachaça e
Inevitável.
depois. É. Fredinho, vamos lá que tem alguns assuntos interessantes aí. Tem vários, tá? Mas vamos. Eu vou. Nós vamos. São 10 e 16. Vamos lá, rodada final da Premier League, todos os jogos domingo, meio-dia. E com uma notícia, né, que preocupa inclusive a seleção brasileira aqui, o Ederson tá fora do jogo, né?
Fora do jogo. Ele já estaria fora da final da Copa da Inglaterra, porque na Copa da Inglaterra, o Guardiola, assim como é tradição aqui no futebol inglês, ele escala o goleiro reserva, que é o Ortega, que entrou muito bem contra o Tottenham. Mas para esse jogo contra o West Ham, seria o Ederson o titular. E, cara, mais uma vez, o Ederson teve um azar físico de um choque, né, cara? Assim, impressionante. Eu estava pesquisando hoje, André, ele. Antes dessa temporada, antes desse ano de 2024, ele tinha saído duas vezes de jogos do Manchester City por conta de problemas após um choque. E foram quatro só nesses 5 meses de 2024, contra o Newcastle, contra o Liverpool, contra o Nottingham Forest e agora contra o Tottenham. Ele quis ficar, né? Tanto é que teve aquela cena dele sair bravo, chutando coisa no banco de reservas e tudo mais. Só que já na saída do estádio, na mesma noite, o olho dele estava desse tamanho, cara. Parecia um olho de boxeador. Então, essa. Acho que o nome é órbita ocular, algo assim. Enfim, esse osso que a gente tem aqui teve uma fratura. Então, essa fratura tira o Ederson dessa semana final de temporada do Manchester City. Acredito que não preocupe para a Copa América, mas evidentemente a gente fica de sobreaviso acompanhando a recuperação do goleiro brasileiro convocado.
Até porque eu acho que hoje o Ederson seria o titular. O Bento jogou muito bem nas partidas com o Dorival. Mas a tendência estava se encaminhando a seleção brasileira com o Ederson de titular. Vamos ter que aguardar. Mas
É.
assim, a seleção se
O Alisson
apresenta.
volta também, né?
Pois é, o
Então.
Alisson também. Mas mesmo o Alisson voltando, eu não sei. Enfim,
Sim, a gente tem que
eu
esperar para
estava.
ver.
Eu estava supondo. Mas ali eu acho que, ó, qualquer um dos três, tá? O Bento é o menos experiente dos três, mas vive um momento espetacular. Então qualquer um dos três estaria bem servindo. E bem servido. É, a seleção brasileira se apresenta no dia 29, daqui a 12 dias. Pelo menos os jogadores que vêm de fora. Só que a estreia é só no dia 24 de junho. Então
Pois
ainda
é.
tem tempo. Então ainda tem tempo para a estreia. Bom. Dito isso, nós temos a rodada final com os jogos todos no mesmo horário. E quem é que. Qual que é a grande expectativa aí, ô Fredinho? O Manchester City com uma mão e meia na taça?
Ah, uma mão, cinco dedos e o último sem unha, vai. Falta essa unha alcançar a taça para o Manchester City ser campeão, porque, cara. A gente vinha construindo essa ideia aqui, né, André, na live, que a final foi contra o Tottenham. Então, o City não tropeçou contra o Tottenham, teve aquela defesa fenomenal do Ortega cara a cara com o Son para evitar o que seria o empate dos Spurs antes do segundo gol do City, que a gente não sabe se existiria, se houvesse um empate. Então, depois daquilo, cara, esse eu não vou arriscar chamar esse jogo contra o West Ham de protocolar, porque o Manchester City tem dois episódios muito curiosos na própria história de chegar na última rodada dependendo apenas de si e quase tropeçar, né? A gente lembra daquele gol do Agüero, que teve aquela narração cheia de O aqui do Martin Tyler, narrador inglês, que foi o City estava perdendo até os minutos finais, cara. E aí empata e depois vira e consegue ser campeão naquele título histórico. E 2 anos atrás, o City foi campeão contra o Aston Villa em casa, também tendo que virar a partida nos minutos finais com gols do Gundogan, que foi o Agüero da vez. Então, assim, o normal é que o City vença sem precisar passar por esse tipo de emoção, mas nunca se sabe.
E vamos ser também a última partida do Klopp, né? Aí no em Anfield, ele que inclusive eu estava vendo aqui na imprensa, Fredinho, já deu a tradicional entrevista nessa sexta-feira, e inclusive já se colocou publicamente a favor do fim do VAR.
Pois é.
Vai ter aquela reunião, né, com os clubes ingleses no final aí da temporada, acho que no dia 6, e os clubes vão
Isso.
decidir se o VAR vai continuar ou não no campeonato inglês. Fale um pouquinho desse fim da era Klopp aí, Fredinho.
Pois é, André. É triste para o Klopp e para o Liverpool que esse último jogo seja apenas sobre o Klopp, porque o que eles queriam é que fosse sobre o Klopp com chance de levantar a taça da Premier League. Isso acabou escorrendo entre os dedos nas últimas semanas, no último mês. Mas a torcida está muito bem, está compreendendo muito bem que o momento não é sobre agora e sim sobre essas 9 temporadas de uma ressignificação do clube, né? Ou de um reencontro do Liverpool com o próprio passado. Foi um trabalho de resgate, né? Muito bem feito do Klopp, para além dos resultados, cara. E se você quiser, eu tenho alguns números aqui que são impressionantes.
Por favor.
Tem a conexão com a torcida, que é algo que a gente não consegue quantificar, mas que certamente é algo absolutamente marcante e que poucas vezes a gente viu. Não vou me arriscar a ir muito lá para trás, mas que a gente viu nesse século, né? Assim, alguém conseguir transformar um clube do tamanho do Liverpool como o Klopp fez, eu acho que Guardiola, com Barcelona primeiro e depois City. E aí eu tenho que ficar pensando, talvez o Ancelotti agora com o Real Madrid, mas mesmo assim tinha aquelas 3 do Zidane. Então, assim, é muito difícil encontrar paralelos para o que o Klopp fez com o Liverpool. André, se você quiser, eu já posso trazer alguns números aqui.
Eu quero que você traga alguns números dessa incrível passagem de Jürgen Klopp no Liverpool.
Então, eu vou, para ser justo, comparar com as 9 temporadas anteriores do Klopp,
Tá.
com as 9 dele, né? Para a gente ter a mesma amostra de evidência por aqui. Só o primeiro dado que é impressionante é que são 9 anos só com o Klopp, e antes eram 9 anos com 4 treinadores diferentes, o que parece pouco, mas para o Liverpool é muito. O Liverpool teve 21 treinadores na própria história, 21, ou seja, quase 20% dos 21 treinadores foram nesses 9 anos de uma instabilidade pós-Benítez, né? Então, assim, nesses 9 anos pré-Klopp, dentro da Premier League, foram 2 vice-campeonatos, 5 campanhas fora do G4 e uma média de 67,5 pontos. Nas 9 temporadas com o Klopp, contando com essa, teve um título primeiro da era Premier League do Liverpool, 2 vices, apenas 2 campanhas fora do G4 e a média de 79,6. Então passou de 67,5 para 79,6. O Klopp bateu 90 mais pontos em 3 das 9 temporadas com o Liverpool. O Ferguson bateu 90 mais em 3 das 27 com o Manchester United. O Wenger bateu 90 mais em 1 das 22 temporadas com o Arsenal. É que o Klopp deu azar de pegar o Guardiola e o City. Mas é absurdo o que ele fez. É um negócio absurdo. Isso para não falar da Liga dos Campeões, né? Que foram 3 finais, das 10 finais da história do Liverpool, 3 foram com o Klopp, quase um terço. Então, é
E teve
algo.
final de Europa League também, né?
Na primeira temporada. Na primeira temporada teve final de Europa League. Então é algo muito grande. Quando você olha para os números, quando você olha para os títulos, quando você olha para os detalhes dessas campanhas mesmo sem título, mas acho que acima de tudo pela conexão. O Klopp era basicamente o representante da torcida, por mais que seja um cara que nasceu muito distante de Liverpool.
E vai ser uma despedida com muita emoção, né, Fred?
Ah, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Outro dia flagraram o Klopp sozinho andando em campo. Essa semana agora. Acho que ele quis dar um passeio no estádio sozinho e tem uma foto dele, alguém tirou ali escondido. Ele dentro de campo olhando assim para as arquibancadas, depois ele na arquibancada COP, né, que é onde fica organizada, e ele sentado ali olhando para o campo. Enfim, vai, sei lá, cara, vai ser algo, uma pena não conseguir cobrir in loco, porque eu vou ter que estar focado na chance de título do Manchester City, o que também é muito legal de cobrir, mas os detalhes desse domingo em Anfield vão ser históricos e, portanto, inesquecíveis.
E o Liverpool, que a gente fala mais sobre isso na semana que vem, já são 10h25, mas o Liverpool que vai iniciar um processo aí de reconstrução também, né? Já vimos aí que Matip, Thiago devem ir embora e deve ter uma barca aí também, né, Fred?
Sim. O anúncio veio hoje, né, das saídas do Matip e do Thiago em fim de contrato. A gente já imaginava que isso viria a acontecer. E vai ter mais gente saindo, com certeza, mais gente chegando. Quando for anunciado que parece ser o Arne Slot do Feyenoord como novo treinador, aí a gente vai ter uma clareza maior sobre possíveis contratados e tudo mais. Enfim, é um novo capítulo para a história do Liverpool, certamente vai ser muito difícil, né? Qualquer sucessão de um personagem desse tamanho, ela tem os seus problemas e seus percalços.
É, claridade é o que está tendo aqui agora que o sol está chegando aqui bem nessa.
Eu não sei o que é isso.
É, então, e aí é hora do seguinte, Fred. Quando o sol chega ali, é hora de fechar a conta, passar a régua e
Perfeito.
se preparar para o sextou. Eu te encontro semana que vem, no próximo final de semana, se Deus quiser, aí em Londres, Fredinho. Parabéns por mais uma final de Champions. E vamos que vamos, meu
Para
garoto. Bom
nós.
trabalho aí. Bom trabalho no final
Vamos
de
que vamos.
semana.
Vamos que vamos, André. Para garantir, eu já vou para o pub, então te espero lá.
É, boa, já deixa nosso lugar guardado aqui no, acho que no domingo que eu tô chegando aí.
Tá bom.
Beijo, Fredinho.
Um beijo.
Valeu, meu querido.
Ansioso,
Valeu.
ansioso pelo reencontro. Valeu.
Demais, demais. Valeu, Fred Caldeira, pra gente fechar a conta e passar a régua. Daqui a pouquinho tem o De Placa com o Vitor Lopes na apresentação. E domingo tem uma arquibancada especial acompanhando essa reta final aí de campeonato inglês. A gente tem o Vitor Lopes e o Bruno Formiga acompanhando a última rodada. A partir de 11h30 da manhã, o nosso arquibancada. Depois tem melhor futebol do mundo na sequência. Tem muita coisa para acompanhar. Joãozinho, bom trabalho para você. Você não tá de folga no final de semana, não, né, Joãozinho?
Tô.
Tá? Aí sim, hein? Aí sim. Então, boa diversão para você. E segunda-feira, por favor, 9h da manhã por aqui, tá bom?
Pode deixar, estaremos de volta, André. Obrigado, um abraço pra todo mundo aí.
Valeu, gente. Bom final de semana, bom descanso. Deixa um like antes de ir embora. Valeu, fui!